Olá pessoal, aqui é o Luciano Queiroz.
Olá pessoal, aqui quem fala é o João Silveira.
E esse é mais um episódio do Papo Arte e Ciência.
No episódio de hoje vamos falar com o professor Dr. Audrey Michelin. Ele é da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, em Ponta Grossa, e ele vai falar um pouquinho de como trilhou sua carreira entre a física e como isso chegou na arte e na ciência.
Audrey, seja muito bem-vindo. Faz uma apresentação curtinha. Sua formação, o que você está fazendo atualmente?
Oi, pessoal. Eu sou o Audrey. Eu sou formado em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu tenho mestrado em Educação e doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho na UTFPR, como já foi dito, aqui de Ponta Grossa. Já trabalhei na UTFPR de Curitiba. E nos últimos 3 anos eu tenho intensificado em muito a relação de pesquisa envolvendo a ciência e a arte. Apesar da minha área de origem ser mediação de tecnologias para o ensino de ciências, atualmente eu tenho transitado muito por isso e até hoje em dia eu vejo que as duas áreas praticamente são uma só também.
É isso aí. Audrey, é uma pergunta bem simples. Eu tenho feito essa pergunta para diversos pesquisadores na área, no Brasil e no exterior, e no Papo Arte e Ciência a gente já fez essa pergunta para outros pesquisadores. Então eu queria saber, para você, o que, que é arte e ciência?
Então, essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que eu posso dividir em duas dimensões. Eu acho que tem uma dimensão pessoal. Para mim, a arte e ciência é a possibilidade de unir duas paixões, assim. Desde criança, eu me interesso muito por ficção, por relações envolvendo também a ciência e tecnologia, a relação de quadrinhos também. Daí, mais tarde, eu comecei a me apaixonar muito pela questão de literatura. Então, pessoalmente, eu uni duas paixões. E, na questão profissional, é poder fazer uma religação de saberes, como diria Mohan, né? E tentar problematizar melhor a relação da ciência em torno de uma linguagem que não foi desenvolvida para ela, que é a própria arte. E isso tem dado bons frutos, principalmente entre a galera adolescente e o ensino de ciências para jovens, principalmente.
Você falou nessas duas dimensões, assim. Falando primeiro da dimensão pessoal, como que você me imaginou que poderia ter conexão entre a literatura, por exemplo?
É difícil, assim. Eu tenho que voltar mais ou menos na relação desde criança mesmo e adolescente. Na verdade, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eles sempre gostaram de, não uma leitura de literatura clássica, mas eles sempre gostaram de ficção científica, né? Então, na verdade, essa leitura de mundo voltada à projeção da ciência para alguma relação que a arte faz, né, principalmente na relação da literatura e cinema, me interessava desde criança, desde que eu via eles discutindo e falando. E, por acaso, também os dois foram para a área de... Um foi para a área de ciência da computação e o outro também é físico, né? E daí, quando eu era adolescente, eu lia muito quadrinho, muito, muito, muito. Então, essas relações que hoje em dia estão ocupando o cinema, como os universos da Marvel e da DC, eu já estava por dentro disso há muito tempo, né? Eu era da época que era ruim ser nerd, né? Que a gente apanhava por ser nerd. Hoje em dia, é excelente ser nerd. Na verdade, hoje em dia, é o mundo que eu sempre sonhei e ele existe, né? E na adolescência...
Por que? Não, calma aí. Por que o mundo que você sempre sonhou, ele existe? Explica aí pra você.
Na verdade, quando eu li os quadrinhos, eu me fazia muito a questão da pergunta, pô, será que alguém vai conseguir representar com propriedade, vai ter efeito legal isso no cinema um dia, ou pelo menos no desenho, né, em desenho animado. E hoje em dia você vê que as histórias que eu lia quando era adolescente, elas estão dominando a relação do cinema, né, e do desenho animado também. E é legal ver meus filhos também entrarem nessa para um canal diferente e tal. Então é muito emocionante ver esse mundo hoje. Eu nunca achei que os quadrinhos iam dominar tanto e eles iam estar no imaginário popular, assim, de uma forma tão grande como estão hoje em dia. Na época, a relação de quadrinhos era uma relação muito restrita, né? Você não tinha nem com quem conversar. Então, por exemplo, os conceitos de clonagem e conceitos de nanotecnologia, eu já conhecia antes de aprender, antes de ver na escola isso, eu já conhecia porque isso era discutido muito nas histórias dos Vingadores, do Homem-Aranha e tal. Eu sabia exatamente o que era isso, né? E eu fui ver isso depois, 5, 6 anos depois. E não tinha com quem conversar sobre isso. Era difícil, assim, sabe? Ter parceiros pra isso. Hoje em dia isso tá na boca, né? Da molecada. Eu tenho um filho de 7 anos e ele já discute essas coisas, já conversa essas coisas. Então eu acho que o mundo hoje em dia é muito mais legal, assim, até do que era antigamente.
Eu não tive essa vivência com quadrinhos, então eu nem sou muito fã dos quadrinhos antigos, nem dos filmes hoje em dia.
Eu também não. Eu pulei essa parte, eu acho. Eu não tive essa relação com quadrinhos. Os meus quadrinhos de infância eram muito mais modestos. Era Pato Donald, de Turma da Mônica. Não, não, eu não entrei nesse universo, né?
Então, na verdade, a minha iniciação de relação de leitura é com quadrinhos mesmo, sabe? Não foi com livros, assim. Eu não era um ávido leitor até mais ou menos a metade da graduação. Daí, a partir da metade da graduação, parece que deu um clique, assim. Eu comecei a ler e gostar muito de ler, principalmente literatura clássica da ficção científica lá, como Isaac Asimov e outros, assim. Daí essas coisas começaram a me interessar, mas os quadrinhos foram a porta de entrada. Tanto que hoje em dia, dos meus filhos, eu nem fico exigindo que eles leiam e tal. Eu deixo eles serem eles mesmos, gostarem do que eles gostam. Da hora que eles amadurecerem, quiserem trabalhar, isso vai ser da opção deles. Apesar que meu filho do meio, esse do meio, gosta muito de livros, assim. O mais velho não gosta.
Os quadrinhos influenciaram na sua decisão aí de ir pra física e depois seguir essa carreira mais voltada pra educação, né?
É, na verdade eu tinha muita curiosidade em relação a essa questão da física em si. Daí, como eu tinha um irmão mais velho, que até ele fez mestrado, doutorado na USP, já fazia física, pelas coisas que eu via ele discutir, me interessavam muito, né? Então eu resolvi ingressar ali com os dois pés mesmo pra tentar entender muito dessas coisas, assim, e acabei gostando muito. Gostei muito mais da física na universidade do que na própria escola.
Fazendo uma perguntinha aí da física, assim, como que você trilhou esse caminho acadêmico até você chegar recentemente nessa interação entre arte e ciência? Você falou brevemente no começo sobre a sua formação, né? Na graduação, mestrado e doutorado, e ela não surpreenderia ninguém, assim, a não ser uma mudança natural para a área da educação, como acontece com muitas áreas. A nossa curiosidade aqui nesse canal, e acho que muitos dos que estão nos ouvindo, é, cara, como é que você descobriu essa parada de ciência e arte, sabe? Em que momento, assim? Em que momento deu esse clique profissionalmente?
Essa relação da ciência e arte, ela ficou muito intensa e foi por motivo pessoal mesmo. Na verdade, teve dois motivos muito fortes, assim, pra ela virar um objeto, assim, de trabalho mesmo, de avidez. A primeira foi que a minha esposa é da área de artes, né? Então, muita coisa da graduação dela, assim, que eu fui acompanhando, foi me apaixonando também, fui aprendendo com ela, entre outros. E quando eu trabalhei na TFR de Curitiba, eu trabalhei junto na mesma sala com um professor chamado Mário. E o Mário, eu me esqueci o sobrenome dele, desculpa. E o Mário, ele também é casado com um cara da arte, mas ele também é um cara excelente, assim, na relação do conhecimento da arte em si, e trabalha com relações de arte. E é um cara que tem uma sensibilidade muito grande para leitura de imagem, assim. Então eu aprendi muito com ele mesmo. Então quando eu ingressei lá, tal, a gente começou a discutir essas coisas, começou a ver essas possibilidades, daí se intensificou esse sentimento de querer trabalhar. E principalmente quando eu vi que a relação da ciência e arte, ela estava muito próxima do que eu já fazia, que é a questão da tecnologia, né? Então, quando eu vi que, na verdade, as relações eram basicamente uma só, daí eu vi que dava para estudar muito. E isso que me apaixona na relação da arte e ciência também, porque eu aprendo muito, né, nessa questão. Então, eu acho que eu sou muito, tipo, eu tenho muita curiosidade em relação a aprender, muita sede mesmo de aprender sobre isso, e a partir de qualquer coisa que eu pego, assim, eu já quero perceber uma relação entre a ciência e principalmente como é que isso pode potencializar uma relação de ensino.
Pelos episódios que a gente tem feito e essa questão muito multidisciplinar de quem está na arte e ciência, se alguém quisesse trabalhar com arte e ciência, o que essa pessoa tem que estudar?
Bem, eu acho que primeiro de tudo ela tem que estudar a relação da arte, né, em si. Primeiro eu acho que ela tem que identificar um campo da arte que ela goste mais, assim, que eu acho que é fundamental, assim. Você não vai conseguir dar, pelo menos eu não consegui dar conta de um espectro muito amplo por enquanto. Mas, primeiro é isso, qual é a relação da arte que você mais se identifica e tentar se aproximar disso o máximo possível. Aconselho também as relações pessoais, tente ser amigo de pessoas que são da arte também, para você aprender bastante, né? Eu brinco que são as relações das amizades interesseiras, né? Mas ter um amigo mesmo da arte, alguém da arte, é muito importante. Até para você comutar a relação das visões, né? Da interação com o objeto, com a realidade. Depois disso, eu também sugeriria você estudar muita história, certo? Que isso é importante, é muito intrínseco em relação à questão da arte. E tem coisas na história que levam a outras coisas e dão ganchos para você desenvolver estudos em relação à arte e ciência. E a filosofia e a sociologia em si também, eu sugiro estudar muito, que também estão muito ligados à questão da arte em si e da ciência também. Então, na verdade, é aquilo que eu falei, você faz uma religação de saberes muito interessante quando você começa a estudar a fundo essas áreas.
Tipo assim, você disse que o cara, para estudar arte e ciência, ele tem que ser bom em uma área da arte, tem que manjar de uma área da ciência, tem que manjar de filosofia, tipo, o cara tem que saber de muita coisa, é isso?
Na verdade, o que eu falo é, você tem que se assumir como um estudante, né? Eu sempre brinco aqui e falo com o meu grupo de pesquisa que, para mim, um excelente professor é um excelente estudante.
Uhum.
Então, quando a pessoa diz assim, eu tô formado, isso é a maior falácia do mundo acadêmico, né? Não existe formação, né? Você sai, você tá começando a dar passos ali, né? É que nem a faixa preta numa arte marcial, né? Ela é só o começo de tudo, né? Então,
que boa metáfora.
Formação.
Boa metáfora.
Mas é verdade, né? Não existe formação. Eu sou faixa preta em taekwondo e quando eu vejo, cara, eu tenho muita coisa pra aprender ainda no taekwondo, é absurdo, assim. Nem comecei direito.
Você entrou no taekwondo quando o pessoal mexia contigo porque tu era nerd ou não?
Não, foi bem depois, assim. Foi por umas relações de amizade também, de gostar tal, e de brincar, mas não foi por causa disso, não. Eu sou um cara bem pacífico, assim, não sei violência, nada, assim, sou bem tranquilo.
Brincando contigo. Perguntar uma coisa, como já que a gente deu uma abstraída importante, uma coisa mais prática, assim, tu pode nos contar um pouquinho sobre um projeto teu que tu tenha feito recentemente, que possa a gente vislumbrar um pouco disso que você falou?
Pode ser sim. Cara, eu vou falar, não é bem um projeto, mas é um artigo que eu escrevi em 2015 para o IMPEC, para o Encontro Nacional de Pesquisa, Ensino e Ciências, onde eu mostro as dimensões, por exemplo, para o ensino de ciência e tecnologia, de uma tela do Joseph Wright, tá? Que é a tela mais conhecida dele, que é um experimento com um pássaro e uma bomba de vácuo. Essa tela, na verdade, já existia um artigo sobre ela no Brasil antes, que era de um grupo da química, eu não me recordo o nome, mas se procurar o meu artigo, tá lá a referência. E essa tela, ela é absurdamente... Como é que eu vou falar assim? Interdisciplinar, né? Eu não gosto do termo interdisciplinar, eu prefiro usar o termo complexo, tá? Mas
Eu prefiro transdisciplinar, mas tudo bem.
Tudo bem, é a relação de preferência, né? Eu prefiro a relação complexa mesmo, porque eu acho que ela tem a ideia de teia e tal. Mas continuando. E ela é maravilhosa, assim. Quando você olha ela, você fica chocado, assim. A gente já testou até com adolescentes, assim. Eu tinha um medo de mostrar uma tela tão clássica para um adolescente e ele achar uma babaquice, né? E quando a gente a mostrou para os adolescentes num projeto de pesquisa que a gente fez de um mestrado, eles ficaram chocados com a tela. Que eles não sabiam que alguém no século XVIII lá podia pintar daquele jeito. Então recomendo as pessoas irem atrás aí da tela para olhar. Ela é linda, assim, né? E quando eu vi ela a primeira vez, quem me mostrou foi a minha esposa mesmo. Ela falou, olha que legal essa tela aqui. Era no livro do Para Entender a Arte, do Cummingham, se eu não me engano. E quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. A primeira pergunta que veio na minha cabeça foi... Gente, ninguém pinta algo daquele jeito sem saber o que está fazendo, sabe? Sem ter a propriedade, assim. Ele usava muitos elementos da ciência, tinha muitas coisas, assim, né? E algumas pistas que o Cummings andava, eu falava, não é possível, né?
Legal.
Por isso que eu falo que a relação da história é muito importante, da filosofia e da sociologia. Porque daí eu pensei, não, esse pintor, ele tem que ter alguma coisa por trás, né? Ele não pode ter pintado com tanta propriedade, assim. E realmente, o Joseph Wright é um exemplo de um cara que era um excelente estudante. E ele tinha um contexto muito importante também.
Mas o que você fez?
Então, daí, o que eu fiz? Eu desenvolvi todo esse, eu mostrei toda essa relação de inspiração do Joseph Wright nesse artigo, quem era a rede de amigos dele para ele ter o conhecimento, né? Porque ele trabalhava na sociedade, ele fazia parte da sociedade lunar na época, né? E os nomes que faziam parte da sociedade lunar simplesmente eram o James Watt, o Erasmus Darwin, Joseph Priestley, Josiah Edgewood. Então são caras. É uma rede, assim, absurda, assim, intrínseca, que você vai estudando um ou outro, você vai chegando em várias coisas. Pra vocês terem uma ideia, desse estudo a gente chega no Frankenstein, por exemplo.
Como?
Porque os trabalhos do Erasmus Darwin em biofísica foram lidos pela Mary Shelley. E foram eles que deram inspiração, grande inspiração pra ela, escrever o Frankenstein. Tá? É por isso que eu falo, é uma coisa muito curiosa, é muito legal, é muito aprendizado. Então, mas no artigo em si eu escrevi toda essa rede, discuti toda essa relação de uma tela, né? E mostrando e convidando principalmente a comunidade de pesquisa e ensino de ciência e tecnologia para estudar mais a tela e levar ela para as escolas também, principalmente, né? Para ver o que, que acontece, o que, que é o trabalho. Então, ela interage muito bem com a relação do estudo, assim, e das pessoas quererem. Quando eu trabalho ela em palestras, eu discuto ela em palestras, as pessoas ficam chocadas com as representações e atividades que existem no quadro. E é muito legal porque o quadro, ele também tem conceitos de inovação, tal, na arte, principalmente a questão da participação do observador, né, na tela, tal, e sair do eixo de pintura, de portrait ou de paisagens, assim, e trabalhar a pintura do interior, do cotidiano das pessoas.
Legal.
Então é show de bola, é muito legal. É uma proposta, eu brinco que é uma proposta de Big Brother, né, da época, né, para as pessoas poderem ver o que acontecia dentro de uma casa, tal. É, claro que era uma casa mais erudita, tal, mas mesmo assim, né, as pessoas não viam, né, o que acontecia. Então ele chega com uma proposta muito nova, assim, pra época, né? Não é à toa que ele ficou tão famoso.
Eu tô curioso pra saber o nome do quadro, pra quem tiver preguiça de ir no post depois e abrir o link.
O nome do quadro é Um Experimento com um Pássaro e uma Bomba de Ar. Não, é só pra não haver confusão, na mesma época que ele, existia um outro Joseph Wright nos Estados Unidos, que era um escritor, tá? Então é mais fácil achar ele como Joseph Wright of Derby ou Joseph Wright Painting of the Light, o pintor da luz, sabe? Que era, ele era um mestre muito grande, ele é comparável ao Da Vinci na técnica do claro escuro, assim, tal. Ele era muito bom mesmo.
Só uma pergunta para você, Aldo, assim, para fechar a sua ideia, se eu ver se eu entendi bem, você me confirma. Você citou um exemplo, então, de um trabalho de arte e ciência seu, que na verdade você fez uma análise teórica de um trabalho
Exatamente.
De arte que foi inspirado pela ciência, é isso?
Exatamente.
Isso é um exemplo do... E é legal você contar isso, porque aqui no Papo Arte e Ciência a gente vê os mais diferentes tipos de trabalhos com arte e ciência. E eu sei que você já...
Eu trabalho... Você resumiu muito bem isso, João. Eu trabalho muito nessa dimensão teórica, sabe?
E
trazer coisas da arte e mostrar como é que elas se comunicam com as ciências e possibilidades disso para a escola, para o ensino superior e tal. Eu tô agora tentando arriscar... Eu não quero abrir muito, assim, mas eu tô tentando arriscar agora um trabalho com escultura também, que é com um cara contemporâneo muito bom, mas eu não quero dar as dicas, assim, para deixar a gente desenvolver primeiro, sabe?
Muito legal.
Mas é a mesma coisa também, é apresentar para a comunidade essa possibilidade da arte, a comunidade de ensino de ciência e tecnologia, e daí espero que a comunidade saia pesquisando. Você tem uma ideia, esse artigo de 2015, ele deu um fruto muito legal esse ano, e eu fiquei muito feliz porque eu estava olhando um artigo, e é um artigo do professor Maurício Petrocola e uma orientanda dele, eu não lembro o nome dela, mas eles, a partir desse estudo que eu desenvolvi, eles pesquisaram as relações de desenvolvimento de ciência e tecnologia com a tela também, e eles citaram nos meus artigos lá para desenvolver essa problematização. Pô, fiquei muito feliz por isso mesmo, assim, sabe? Para ver que deu fruto essa provocação, assim, para a comunidade, para trabalhar com arte e ciência e tal.
Você pode citar algum outro exemplo de trabalho em arte e ciência, assim?
Não, posso,
não,
nessa,
não seu, mas que você acha que vale a pena ver?
Nossa! Não meu, cara, tem tanta gente. Por exemplo, o professor Marcos Dagnoni, que trabalha muito com astronomia, ele tem vários livros aqui, trabalha no nosso grupo. Cara, ele é um grande exemplo. Eu acho que, cara, eu admiro muito ele, assim, sabe? Quando eu vim para Ponta Grossa, ele já era do programa de pós-graduação aqui que eu entrei. E daí ele já me convidou para entrar no grupo com ele, pela natureza dos trabalhos que eu estava desenvolvendo. Mas, cara, eu acho que ele está a anos luz de mim, assim. Mas a relação dele é muito mais essa de astronomia. E eles têm um trabalho muito legal, ele e a esposa dele, que eles foram pesquisar na Itália. Como é que eu vou te falar? é difícil falar sobre esse trabalho, mas eles conseguiram provar que existiam representações numa igreja lá, que eram representações sobre o céu heliosférico mesmo na época, sabe? Com o sol no centro, mesmo sendo na época da Baixa Idade Média, tal, onde era arriscado e tal. Eu recomendo muito, digitem lá Marcos Danione e tal, e vejam os livros dele, vejam os artigos dele, tem uma coisa mais legal do que a outra. Ele escreve sobre Galileu, ele é uma grande referência sobre Galileu no Brasil também. Foi com ele, por exemplo, sem conhecer ele, foi com ele que eu aprendi que a formação em arte do Galileu foi essencial para ele enxergar as manchas solares, por exemplo.
E esse é um tema sensacional, né, para quem não sabe.
Sim.
É um tema sensacional. É um tema que vale a pena dar um Google para entender
com
um pouco
certeza
sobre a relação de ciência e arte.
E ele é um cara muito acessível também e tal. Eu recomendo para vocês também, se quiser fazer um podcast um dia com ele, ele é muito legal.
Começou com uma pergunta complexa e você tem um minuto para responder uma última pergunta, que é, para você, Audrey, como você acha que arte e ciência juntas podem mudar o mundo?
Cara, eu acho que está no componente da paixão, né? Apesar de serem dois campos de ação da realidade que atuam diferente, a questão da paixão humana, ela se expressa muito forte nesses dois campos, né? Então, quando você aproxima essas duas relações e essa relação de paixão, você consegue passar uma relação de sentimento muito importante, né? Que o ser humano tem por desenvolvimento de conhecimento e por interação com a realidade, transformação da realidade, principalmente, né? Da percepção da realidade. Então, eu acredito que quando você une a arte com a ciência, você humaniza, né, um pouco as duas em si, e você mostra que existe um viés muito interessante para você discutir entre as duas, que é muito mais forte, muito mais completo do que só aquela prática conteudista de sala de aula, de dia a dia, onde você sabe, desinteressante e tal. Então eu acho que é isso, você muda o mundo na relação escolar mesmo, né? Na relação dos sujeitos mesmo.
Para você, a mudança vem através da educação, o que eu acho que é sensacional. Audrey, eu tenho aqui a agradecer muito por esse papo, pela sua entrevista. É um grande prazer conhecer um pouco mais o teu trabalho. Como você sabe, daqui uns dias eu vou estar em Curitiba, então a gente vai se encontrar e vai ser,
beleza,
legal.
Combinado. Eu que agradeço muito o convite, a confiança, e espero que seja uma oportunidade também para as pessoas que não ingressaram ainda a ingressar. Como você já tinha me falado uma vez, né, João, é uma área que está crescendo muito no Brasil, né, a gente precisa investir muito, a gente precisa entrar nos grupos de discussão forte com a relação de ciência e arte, né. Eu vou dar um exemplo do IMPEC, por exemplo. O IMPEC, que é o Encontro Nacional de Pesquisa, Ensino e Ciências, não tem uma linha de ciência e arte. Então eu acho isso bem complicado, porque a gente fica jogado nos nossos trabalhos para as linhas de História e Filosofia da Ciência, outras linhas lá de metodologia e tal. Então é difícil, né?
Então, mais uma vez, obrigado, Audrey. Foi um grande prazer falar contigo. Até a próxima. Obrigado, Luciano. Espero vocês no próximo Papo Arte Ciência.
Muito obrigado, Audrey. Muito bacana o papo. Cada dia tenho aprendido cada vez mais. E valeu aí, João. A gente se vê no próximo episódio. O Papo Arte Ciência é uma parceria dos Dragões de Garagem, Arte Ciência Brasil e do espaço de curadoria de conteúdos relacionados à arte, ciência e tecnologia do MIT Press e da revista Leonardo, o portal Arteca. Todos os links vão estar no post desse episódio, é só você entrar lá e conferir um pouco mais desse maravilhoso mundo da arte e ciência.